Boa noite, senhores vereadores, senhoras vereadoras, senhor Aguinaldo aqui presente, Jucinei. Declaro aberta a sexta sessão ordinária do primeiro período de 2019 da 14ª legislatura da Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves. Iniciemos com nossas orações de praxe. Vai fazer a leitura da ata da 5ª reunião ordinária do primeiro período, realizada em 25 de março de 2019. Jucinei, por favor.
Ata da 5ª sessão ordinária do primeiro período de 2019, da 14ª legislatura da Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves, realizada aos 25 dias do mês de março no plenário do Legislativo. Com a presença dos vereadores Antônio Santos Cardoso, Bárbara Maria Praia Santos, Kleber Quixa Beraldo, Edson Gregório Jacques, Gilson Martírio das Chagas, Luzaí Assunção, Sábita Rezende Chaves, Suerlei Santos de Souza e o Enerson José do Nascimento. Essa é a presença da minha sessão: Justinei Chaves, Fúvio Lima de Oliveira Pinto, Emanuel Pereira de Andrade, João Pedro Souza Camargos, Carolina Almeida Rezende, Edmar Luiz Okamoto, Vanderlei dos Reis Souza, Cirlei Lúcia Souza, João Ferreira de Souza, Márcia Valéria de Rezende, Júlia Longato de Rezende, Vicente Cornélio Chaves, Antônio Nunes Silva, Viviane Assunção de Rezende, Ângelo Gabriel Jacques, Marcílio Serafim dos Santos, Ana Maria dos Santos, Frederico Osana Rezende, Edmilson Martins de Mendonça Santos, Luciano Silva Pinto e Leonardo Henrique Ferreira Calçavara. O presidente e o vereador Edson Gregório Jacques declarou aberta a sessão às 18 horas e 39 minutos com oração de praxe. Após foi aprovada a ata da 4ª reunião ordinária do primeiro período de 2019. Iniciando os trabalhos, o extensionista da Emater RMG, empresa de assistência técnica e extensão rural do estado de Minas Gerais, senhor Leonardo Henrique Ferreira Calçavara, apresentou o relatório anual de atividades desenvolvidas referente ao ano de 2018 no município de Coronel Xavier Chaves. Após o uso da palavra pelo representante municipal, senhor Edmilson Martins de Mendonça Santos, o projeto de lei nº 1155, 19 de março de 2019, que altera a lei municipal nº 1201, de 7 de fevereiro de 2018 e da outras providências, obteve aprovação por unanimidade. Também foi aprovado por unanimidade o projeto de lei nº 1156, 19 de março de 2019, que altera a lei municipal nº 1202, de 7 de fevereiro de 2018, e da outras providências. Após votação, o projeto de lei nº 1157, de 19 de março de 2019, que altera a lei municipal nº 1229, de 1 de fevereiro de 2019, e da outras providências, obteve aprovação com os votos favoráveis dos vereadores Antônio Santos Cardoso, Bárbara Maria Praia Santos, Kleber Kitty Beraldo, Gilson Martins Chagas, Luzaí Assunção, Sábita Rezende Chaves e Suerlei Santos de Souza, e abstenção de voto pelo vereador Enerson José do Nascimento. Em seguida foi exposto em pauta o projeto de lei nº 1152, de 8 de outubro de 2018, que dispõe sobre o Código de Postura do município de Coronel Xavier Chaves. Com a palavra, o senhor vereador Kleber Cristiberaldo retirou de pauta a emenda aditiva nº 8/2019, que adiciona a sessão ao capítulo 3º do funcionamento do comércio e outras entidades do projeto de lei nº 1152/2018. Kleber também justificou a retirada da emenda aditiva nº 8/2019. A seguir, a emenda aditiva número 7/2019, autoriza o senhor vereador Kleber Kitiberaldo, que adiciona o inciso 5º ao artigo 182 ao projeto de lei número 1142/2018, obteve aprovação por unanimidade. Nas sequências, as emendas modificativas número 14 e 15/2019, de autoria do senhor vereador Kleber Kitiberaldo, que respectivamente modificam os artigos 165 e 167 do projeto de lei número 1142/2018, obteve aprovação com os votos favoráveis dos vereadores Antônio Santos Cardoso, Kleber Kitiberaldo, Gilson Martins da Chagas, Luzaí Assunção, Sábata Rezende Chaves, Sueli Santos de Souza e Wênus José do Nascimento, e abstenção de voto pela vereadora Bárbara Maria Praia Santos. Seguindo a ordem do dia, emenda modificativa número 16/2019, de autoria do senhor vereador Kleber Kitiberaldo, que modifica o inciso 27 do artigo 164 do projeto de lei número 1152/2018, obteve aprovação com os votos favoráveis dos vereadores Antônio Santos Cardoso, Kleber Kitiberaldo, Gilson Martins da Chaves e Luzaí Assunção. Reprovado pelos vereadores Bárbara Maria Praia Santos, Sueli Santos de Souza e Wênus José do Nascimento, e abstenção de voto pela vereadora Sábata Rezende Chaves. A seguir, a emenda modificativa número 17/2019, de autoria do senhor vereador Kleber Kitiberaldo, que modifica o artigo 222 do projeto de lei número 1142/2018, obteve aprovação com os votos favoráveis dos vereadores Kleber Kitiberaldo, Gilson Martins da Sangue, Luzaí Assunção, Sábio Rezende Chaves, Sueli Santos de Souza e Wênus José do Nascimento. Reprovado pelo vereador Antônio Santos Cardoso e abstenção de voto pela vereadora Bárbara Maria Praia Santos. Na sequência, emenda modificativa no número 18/2019, de autoria do senhor vereador Kleber Kitiberaldo, que modifica o inciso 7 e adiciona o inciso 12 ao artigo 158 do projeto de lei número 1152/2018, e a emenda supressiva número 3/2019, de autoria do senhor vereador Kleber Kitiberaldo, que suprime o inciso 3 do artigo 164 do projeto de lei número 1152/2018, obtiver parecer favorável por unanimidade. Após votação, o projeto de lei número 1152, de 8 de outubro de 2018, que dispõe sobre o Código de Postura do município de Coronel Xavier Chaves, obteve aprovação com os votos favoráveis dos vereadores Antônio Santos Cardoso, Bárbara Maria Praia Santos, Gilson Martires das Chagas, Sueli Santos de Souza e Wênus José do Nascimento. Reprovado pelos vereadores Kleber Kitiberaldo, Luzaí Assunção e Sábata Rezende Chaves. Seguindo a pauta, o projeto de lei número 1144, de 9 de outubro de 2018, que dispõe sobre o Código de Obras do município de Coronel Xavier Chaves, obteve aprovação com os votos favoráveis dos vereadores Antônio Santos Cardoso, Bárbara Maria Praia Santos, Kleber Kitiberaldo, Gilson Martins da Chagas, Sueli Santos de Souza e Wênus José do Nascimento. Reprovado pelo vereador Luzaí Assunção e abstenção de voto pela vereadora Sábata Rezende Chaves. Seguindo os trabalhos, foi representado por Rede Lei Complementar número 1146, de 13 de novembro de 2018, que dispõe sobre a avaliação de desempenho dos servidores públicos do município de Coronel Xavier Chaves e das outras providências. Seguindo a emenda aditiva número 4/2019, de autoria da senhora vereadora Sábata Rezende Chaves, que adiciona o inciso 4º ao artigo 2º ao projeto de lei complementar número 1146/2018, obteve aprovação com os votos favoráveis dos vereadores Antônio Santos Cardoso, Bárbara Maria Praia Santos, Kleber Kitiberaldo, Sábata Rezende Chaves, Sueli Santos de Souza e Wênus José do Nascimento. Reprovada pelo vereador Luzaí Assunção e abstenção de voto pelo vereador Gilson Martins das Chagas. Em seguida, a emenda aditiva número 5/2019, de autoria da senhora vereadora Sábata Rezende Chaves, que adiciona artigo ao projeto de lei complementar número 1146/2018, obteve aprovação com os votos favoráveis dos vereadores Antônio Santos Cardoso, Kleber Kitiberaldo, Luzaí Assunção, Sábata Rezende Chaves e Sueli Santos de Souza. Reprovado pelos vereadores Bárbara Maria Praia Santos e Wênus José do Nascimento. E abstenção de voto pelo vereador Gilson Martins das Chagas. Usando da palavra, a senhora vereadora Sábata Rezende Chaves retirou de pauta a emenda aditiva número 6/2019, que adiciona inciso 6º ao artigo 13 do projeto de lei complementar número 1156. em pauta a emenda aditiva número 9/2019, de autoria do senhor vereador Bárbara Sábata Rezende Chaves, que adiciona artigos ao projeto de lei complementar número 1156/2018, foi reprovado com os votos dos vereadores Antônio Santos Cardoso, Bárbara Maria Praia Santos, Luzaí Assunção, Sueli Santos de Souza e Wenas José do Nascimento. Aprovada pelos vereadores Kleber Cristiberaldo e Sábata Rezende Chaves e abstenção de voto pelo vereador Gilson Martires das Chagas. A seguir, as emendas modificativas número 11/2019 e 12/2019, que respectivamente modifica o artigo 5º, modifica o artigo 10 e suprime o artigo 11 do projeto de lei complementar número 1156/2018, foram retirados de pauta pela autora, senhora vereadora Sábata Rezende Chaves. Na sequência, a emenda modificativa número 3/2019, de autoria da senhora vereadora Sábata Rezende Chaves, que modifica o artigo 9º do projeto de lei complementar número 1156/2018, obteve aprovação com os votos dos vereadores Kleber Cristiberaldo, Luzaí Assunção, Sábata Rezende Chaves, Sueli Santos de Souza e Wendel José do Nascimento. Reprovado pelos vereadores Antônio Santos Cardoso e Bárbara Maria Praia Santos. E abstenção de voto pelo vereador Gilson Martins das Chagas. Também foi aprovada a emenda modificativa número 19/2019, de autoria do senhor vereador Sábata Rezende Chaves, que modifica os artigos 12, 14, 16 e 30 do projeto de lei complementar número 1156/2018. Com os votos favoráveis dos vereadores Kleber Cristiberaldo, Luzaí Assunção, Sábata Rezende Chaves e Sueli Santos de Souza. Reprovado pelos vereadores Antônio Santos Cardoso, Bárbara Maria Praia Santos e Wenas José do Nascimento. E abstenção de voto pelo vereador Gilson Martires das Chagas. Após votação, o projeto de lei complementar no 1156/2018 obteve aprovação com os votos favoráveis dos vereadores Antônio Santos Cardoso, Bárbara Maria Praia Santos, Sueli Santos de Souza e Wenas José do Nascimento. Reprovado pelo vereador Luzaí Assunção. E abstenção de voto pelos vereadores Kleber Cristiberaldo, Gilson Martins das Chagas e Sábata Rezende Chaves. Seguindo a ordem do dia, o projeto de lei número 137, de 28 de fevereiro de 2019, de autoria do senhor vereador Luzaí Assunção, que institui o dia do policial militar, comemorado no dia 21 de abril no município de Coronel Xavier Chaves, obteve aprovação com os votos favoráveis dos vereadores Antônio Santos Cardoso, Kleber Cristiberaldo, Gilson Martins das Chagas, Luzaí Assunção, Sábata Rezende Chaves, Sueli Santos de Souza e Wenas José do Nascimento, e abstenção de voto pela vereadora Bárbara Maria Praia Santos. Em pauta, o requerimento de autoria da senhora vereadora Sábata Rezende Chaves, que solicita informações sobre quais foram os motivos para a alteração do nível para o cargo de enfermeiro no início do exercício de 2017, obteve aprovação com os votos favoráveis dos vereadores Kleber Cristiberaldo, Gilson Martins das Chagas, Luzaí Assunção, Sábata Rezende Chaves, Sueli Santos de Souza e Wenas José do Nascimento. Reprovado pela vereadora Bárbara Maria Praia Santos e abstenção de voto pelo vereador Antônio Santos Cardoso. Após uso da palavra pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal, Fulvio Olinda de Oliveira Pinto, a senhora vereadora Sábata Rezende Chaves retirou de pauta o requerimento que visa solicitar novamente da Secretaria Municipal de Educação relatório com discriminação dos gastos obrigatórios e não obrigatórios nos exercícios 2017 e 2018 e recursos atuais disponíveis no setor. A seguir, o senhor vereador Luzaí Assunção registrou a indicação número 9/2019, que solicita a limpeza do canal da rua Capitão José Anselmo, no bairro Vila Mendes. Luzaí também registrou a indicação número 10/2019, que solicita que a Prefeitura Municipal de Coronel Xavier Chaves disponibilize mais um funcionário para ajudar o senhor Lucimar José Lara no sepultamento do cemitério, enquanto não tiver concluído os reparos das placas de concreto dos túmulos. Usando a palavra, o senhor vereador Antônio Santos Cardoso parabenizou ao servidor senhor Lucimar José Lara pela manutenção do cemitério. Seguindo a palavra, o senhor vereador Kleber Cristiberaldo registrou a indicação número 11/2019, que solicita a instalação de lixeiras em todas as ruas da cidade. Na sequência, a senhora vereadora Sábio Rezende Chaves fez esclarecimento referente à resposta do prefeito municipal sobre a indicação que versa sobre a limpeza do velório municipal. A seguir, a senhora vereadora Bárbara Maria Praia Santos solicitou que seja encaminhado ofício à CEMIG, Companhia Energética de Minas Gerais, objetivando requerer informações sobre a demora nas instalações dos geradores de energia solares fotovoltaicas referente às solicitações registradas no município de Coronel Juvia Chaves. Novamente com a palavra, o senhor vereador Antônio Santos Cardoso registrou a indicação verbal que solicita que a Prefeitura Municipal tome providência referente aos entulhos jogados nos passeios próximos ao cemitério. Seguindo a ordem do dia, foi exposto em plenário o seguinte expediente. Ofícios números 78 e 80 de 2019 da Prefeitura Municipal de Coronel Juvia Chaves e convite da Secretaria Municipal de Saúde para uma plenária para elaboração de propostas e eleição de delegados da Conferência Estadual de Saúde. A palavra também foi usada pelos presentes na sessão, Frederico Osana Rezende e Fulvio Olímpio de Oliveira Pinto, conforme gravação desta sessão, ata eletrônica número 301. Finalizando o trabalho, fixou-se a data da próxima reunião ordinária para o dia 8 de abril de 2019, às 18h30, no plenário do Legislativo. Nada mais havendo a tratar, o presidente, senhor vereador Edson Gregório Jacques, declarou encerrada a sessão às 23h03, de 25 de março de 2019.
Uma retificação ou impugnação da ata? Parte de algum vereador? Não? A ata está aprovada e segue para assinatura. De hoje temos um projeto de resolução, quatro projetos de decreto legislativo. Tem alguns aqui fora do prazo, mas vou estar fazendo a leitura de todos. Projeto de resolução número 3, de 20 de março de 2019, dispõe sobre o plano de metas e prioridades do Legislativo para o exercício financeiro de 2020 e da outras providências. O presidente da Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves faz saber que os vereadores aprovam e a mesa diretora promulga a seguinte resolução. Capítulo 1. Da estrutura e organização do orçamento do Legislativo Municipal. Artigo 1º. O orçamento do Legislativo Municipal para o exercício financeiro de 2020 será elaborado de forma discriminada, detalhada por categoria de programação em seu menor nível, com suas respectivas dotações, observando-se a estrutura organizacional atual, sendo Câmara Municipal, Corpo Legislativo, Gabinete e Secretaria da Câmara. Parágrafo único. As demais normas para a elaboração do orçamento serão as mesmas adotadas para a Prefeitura Municipal em cumprimento às legislações pertinentes. Capítulo 2º. Das diretrizes para a elaboração do orçamento do Legislativo Municipal. Artigo 2º. O total das despesas do Legislativo Municipal para o exercício financeiro de 2020 será incorporado no orçamento do município e elaborado conforme as diretrizes, objetivos e metas estabelecidas nesta resolução, observadas as normas da Constituição Federal, Lei Federal nº 4.320/64 e na Lei Complementar número 101, de 4/5/2000. Artigo 3º. A transferência de recursos do município para o Legislativo Municipal será calculada até o limite estabelecido no artigo 29A da Constituição Federal. Artigo 4º. As despesas do Legislativo Municipal para o exercício financeiro de 2020 serão fixadas no mesmo valor das transferências e serão distribuídas segundo as necessidades reais do órgão em suas unidades orçamentárias. Artigo 5º. Na programação de investimento em obras e aquisição de bem patrimonial, considerando os recursos financeiros disponíveis, deverá ser observado o seguinte. Primeiro, os projetos já iniciados terão prioridade sobre os novos. Segundo, os novos projetos só serão programados se for comprovada sua viabilidade técnica, econômica e financeira, bem como não implicarem anulação de dotação de projeto já iniciado em execução ou paralisado. Artigo 6º. Nos termos do inciso 2º do parágrafo 2º do artigo 29A da Constituição Federal, a mesa diretora da Câmara Municipal estabelecerá até 30 dias após a aprovação da proposta orçamentária do exercício de 2020, a programação financeira para transferência pela Prefeitura Municipal para o exercício, observando a previsão orçamentária estabelecida para o Legislativo Municipal. Capítulo 3º das disposições relativas às despesas dos Legislativos Municipal com pessoal e encargos sociais. Artigo 7º. A despesa total em pessoal do Poder Legislativo Municipal não poderá exceder ao limite estabelecido no parágrafo 1º do artigo 29 da Constituição Federal e da Lei Complementar número 101, de 4/5/2000. Artigo 8º. Em consonância com o artigo 169 da Constituição Federal, na despesa total com pessoal do Legislativo Municipal para o exercício financeiro de 2020, ficam programadas e autorizadas as seguintes ações. Primeiro, criação e manutenção do plano de cargos e salários do Legislativo Municipal. Segundo, pagamento da remuneração mensal dos servidores e subsídio dos vereadores. Terceiro, pagamento mensal dos encargos sociais dos servidores, prestadores de serviço e vereadores. Quarto, previsão para contratação temporária quando do afastamento de servidor da Câmara Municipal em gozo de férias regulamentares e ou benefícios previdenciários. 5. Previsão para convocação de suplente de vereador quando do afastamento do titular. 6º. Previsão para preenchimento de cargos vagos. 7º. Concessão de reajuste da remuneração dos servidores e subsídio dos vereadores, objetivando a recomposição da perda do poder aquisitivo no período, com base em índice oficial do governo, nos termos do artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal. 8º. Concessão de aumento real de remuneração para os servidores, obedecido o disposto no artigo 16 da Lei Complementar número 101/2000. 9º. Manutenção de despesa com pagamento de diária de viagem para servidores. servidores, vereadores em atividades inerentes ao Legislativo Municipal. 10. Cumprimento das normas de emenda constitucional número 1998. 11º. Cumprimento do regimento jurídico e o plano de carreiras dos servidores da Câmara Municipal. Artigo 9º. O pagamento mensal do subsídio dos vereadores obedecerá às regras a serem estabelecidas na lei fixadora do subsídio para a legislatura 2017-2020, nos termos do inciso 10 do artigo 37 e parágrafo 4º do artigo 39 da Constituição Federal. Título 4º. Objetivos, prioridades e metas do Legislativo Municipal para o exercício financeiro de 2020. Artigo 10. O total das despesas do Legislativo Municipal para o exercício financeiro de 2020 será fixado até o limite percentual previsto no artigo 29A da Constituição Federal de 1988. Observando-se as normas estabelecidas na Lei Complementar nº 101, de 4 de 5 de 2000. Artigo 11. As metas e prioridades do Legislativo Municipal consta do anexo 1 da presente resolução. Artigo 12. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves, 20 de março de 2019. Edson Gregório Jacques, presidente da Câmara. Projeto em discussão? Ninguém? Então, projeto em votação, Sueli.
Aprovo.
Kleber.
Aprovo.
Sábata.
Aprovo.
Luzai.
Aprovo.
Gilson.
Aprovo.
Wenes.
Aprovo.
São Antônio.
Aprovo.
Bárbara.
Aprovo.
Aprovado por unanimidade. Projeto de Decreto Legislativo número 1, de 1 de abril de 2019. Concede o título de cidadão honorário de Coronel Xavier Chaves ao senhor Raimundo Bini Pinto e da outras providências. Presidente da Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves faz saber que os vereadores aprovam e a mesa diretora expede o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica concedido o título de cidadão honorário de Coronel Xavier Chaves ao senhor Raimundo Bini Pinto, tendo em vista os relevantes serviços prestados ao município. Artigo 2º. A Câmara Municipal incumbe confeccionar o respectivo diploma nos mesmos moldes do que já foi conferido aos agraciados em ocasiões anteriores. Artigo 3º. A entrega da comenda faz-se em sessão solene da Câmara Municipal em data a ser oportunamente agendada. Artigo 4º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves, 1º de abril de 2019, Sábata Rezende, vereadora.
Boa noite. Eu vou ler a justificativa e tem aqui. Aí eu explico. O projeto de decreto legislativo número 1/2019 visa conceder o título de cidadão honorário de Coronel Javier Chaves ao senhor Raimundo Bini Pinto, tendo em vista os relevantes serviços prestados ao município. Raimundo Bini, nascido em 23 de janeiro de 44, filho de Anita Pinto, é natural de São João del Rei, casou-se com Ana Albertina Simões Pinto em julho de 73. Mudou-se para o Planalto de Fátima em agosto de 85 e para o Centro de Coronel Javier Chaves em 1994. Teve grande atuação na igreja nos tempos do padre Hilton Fábio Paulo. Além disso, Bini trabalhou na prefeitura de nosso município por anos e sempre se dedicou a melhorias no município e áreas rurais. O mesmo já foi vereador em nosso município e participou de vários conselhos. Enquanto esteve no Conselho de Desenvolvimento Rural como presidente, enviou ao juiz eleitoral requerimento para que houvesse uma votação nas comunidades rurais de Cachoeira, Água Limpa, São Caetano, Planalto de Fátima e Olhos d'Água, e conseguiu autorização do juiz senhor Bel Dorgal Gustavo Borges de Andrada, em 1994. Além disso, sempre foi atuante no município. Nesse mesmo conselho, fez levantamentos de necessidades das comunidades rurais e levantou muitas propostas que foram atendidas. Levantou também a necessidade de dentistas atenderem na escola. Ajudou no COSNEC, Grupo de Consciência Negra, sempre como voluntário, principalmente na Semana de Consciência Negra. E o mesmo demonstra ser parte do município e também um atuante cidadão, participativo, sempre empenhado em ajudar. Sugeriu, dentre as solicitações, instalação de telefones públicos nas comunidades rurais. Dentista, como eu já falei, foi responsável por conseguir poço artesiano para a comunidade de Barreiro. E, diante do exposto, solicito aos nobres colegas desta Casa Legislativa a aprovação desta comenda que o homenageado faz jus. Na verdade, essa água do Barreiro, eu não sei se foi um poço artesiano. Eu sei que foi alguma coisa relacionada à água num período que ele foi vereador através de um deputado. Acho que já até morreu, Eliseu, se eu não me engano. Mas, enfim, o Raimundo Bini mora aqui há 34 anos, né? Ele já foi vereador. Eu tive acesso a uma pasta com inúmeros feitos dele no município, né? Dentre eles, eu citei aqui a questão das urnas, a questão dos dentistas, mas por tudo que tem documentado nessa pasta, dá para perceber o quanto ele foi atuante, sempre foi uma pessoa que esteve atenta aos detalhes e sempre teve empenho em fazer melhorias no município. Ele sempre foi muito participativo na igreja, ficou muitos anos lá trabalhando também, né? Ele já fez parte de muitos conselhos e, além disso, ele está sempre aí presente, disposto a ajudar, sempre foi um funcionário presente que teve contato com todos. E ele parece até que já é daqui, de tanto que a gente já tem, né, esse contato com ele. Por isso, eu considerei que ele é merecedor de receber esse título. Eu tenho a pasta lá, se alguém quiser ver, se alguém quiser olhar. Na verdade, tem muitas mais coisas para falar sobre ele, mas eu não consegui citar tudo aqui. Eu fiz um resumo bem, bem sucinto, só para fazer explanação mesmo.
Algum vereador?
Não.
Projeto em votação?
Não,
isso não.
Tranquilo.
Usai.
Aprovo.
Sábado.
Aprovo.
Bebe.
Aprovo.
Sueli.
Aprovo.
Bárbara.
Aprovo.
São Antônio.
Aprovo.
Wenes.
Aprovo.
Gilson. Agora, os outros projetos aqui, protocolados fora do prazo, né? Eu fazer a leitura deles, você lê a justificativa.
Senhor presidente, boa noite, novos vereadores. Aguinaldo, eu nem fiz a justificativa, só coloquei um relevante e trairia na próxima reunião, justamente porque ele está fora do prazo. Então, se o senhor não quiser nem fazer leitura, eu deixo para fazer. Eu já anexo a justificativa para a próxima reunião.
Eu vou estar fazendo a leitura. Projeto de Decreto Legislativo número 2, de 8 de abril de 2019. Concede o título de cidadão honorário de Coronel Xavier Chaves ao senhor Leonardo Henrique Ferreira Calçavara e da outras presidências. O presidente da Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves faz saber que os vereadores aprovam e a mesa diretora expede o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica concedido o título de cidadão honorário de Coronel Xavier Chaves ao senhor Leonardo Henrique Ferreira Calçavara, tendo em vista os relevantes serviços prestados ao município. Artigo 2º. A Câmara Municipal incumbe em confeccionar o respectivo diploma nos mesmos moldes do que já foi conferido aos agraciados em ocasiões anteriores. Artigo 3º. A entrega da comenda faz-se em sessão solene da Câmara Municipal em data a ser oportunamente agendada. Artigo 4º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves, 8 de abril de 2019, Kleber Cristi Beraldo, vereador.
Senhor presidente, como eu tinha dito, é só para dar uma explanação, o Leonardo, todos conhecem ele. Ele, além de desempenhar um ótimo trabalho na frente da EMATER, ele sempre participa dos conselhos, né? Sempre trabalhando por horário, sempre da assistência, então é uma pessoa que presta serviço relevante para o município e aí tem uma conduta libada, e isso tem que ser levado em consideração. Na próxima reunião eu trago o justificativo, o projeto está fora do prazo, trago todos os dados, né? Não tive tempo de pegá-los, já trago para a próxima reunião.
Próximo projeto. Projeto de Decreto Legislativo número 3, de 8 de abril de 2019. Concede o título de cidadão honorário de Coronel Xavier Chaves ao senhor Jorge Rabelo de Castro e da outras providências. O presidente da Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves faz saber que os vereadores aprovam e a mesa diretora expede o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica concedido o título de cidadão honorário de Coronel Xavier Chaves ao senhor Jorge Rabelo de Castro, tendo em vista os relevantes serviços prestados ao município. Artigo 2º. A Câmara Municipal incumbe confeccionar o respectivo diploma nos mesmos moldes do que já foi conferido aos agraciados em ocasiões anteriores. Artigo 3º. A entrega da comenda faz-se em sessão solene da Câmara em data a ser oportunamente agendada. Artigo 4º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves, 8 de abril de 2019. Kleber Cristi Beraldo, vereador.
Isso também, presidente, foi só título de leitura, mas o Jorge, todos conhecem ele e bem, né? Ele tem uma história com a nossa cidade. O Enos está lá junto com ele há alguns anos, ele está sempre à frente da presidência do Coroense por bons anos. Não é nada fácil, porque ele é presidente da associação, ele é presidente, ele não recebe para isso, então não é fácil, né? Então, devido a isso, ele é sempre participativo, tá, né? Hoje ele faz parte da comissão da igreja, é uma pessoa que merece o nosso respeito e a cidade tem certeza disso, é uma pessoa que merece, né, ser homenageada por esta casa. Trago na próxima reunião, trago também, né, todos os dados dele, filiação, tudo da forma que tem que ser protocolado.
Ok. Próximo projeto. Projeto de Decreto Legislativo número 4, de 8 de abril de 2019. Concede o diploma de honra ao mérito à senhora Márcia Mara Silva e da outras providências. O presidente da Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves faz saber que os vereadores aprovam e a mesa diretora expede o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica concedido o diploma de honra ao mérito à senhora Márcia Mara Silva tendo em vista os relevantes serviços prestados ao município. Artigo 2º. A Câmara Municipal incumbe em confeccionar o respectivo diploma nos mesmos moldes do que já foi concedido aos agraciados em ocasiões anteriores. Artigo 3º. A entrega da comenda faz-se em sessão solene da Câmara Municipal, em data a ser oportunamente agendada. Artigo 4º. Na referida sessão solene, a agraciada será saudada por vereador indicado pelo presidente. Artigo 5º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves, 8 de abril de 2019, Sábata Rezende Chaves, vereadora.
É, esse diploma de honra ao mérito, eu já tenho um tempo que eu sempre penso na Marcinha, mas porque sempre me chamou, como eu estou muito próxima, sempre me chamou a atenção a forma como ela sempre está à disposição e é prestativa com todo mundo. Eu já vi ela consultar para um monte de gente com o Dr. Paulo no telefone. Eu já vi ela marcar táxi para o povo. É, todo mundo, o povo parava, sentava ali na farmácia e sentava para esperar ela achar um táxi para poder levar a pessoa em algum lugar. Eu já vi ela sair para ir na casa de alguém, porque de repente a pessoa estava passando mal e chamava o Marcinho para medir pressão ou para falar algum remédio. E esses dias, coincidentemente, me ligaram. Falaram assim, quem está falando? Eu falei, é a Sábata. Ah, não, eu queria ligar para a Marcinha, porque eu não estou passando bem, eu queria saber quantos Naldecon que eu posso tomar. Aí eu falei assim, gente, e agora ela, né, não está na farmácia mais, e eu consigo perceber como que as pessoas ainda buscam ela e como que ela é referência para muitas pessoas. E eu acho que ela é merecedora. Já vi muitas vezes ela na farmácia, a pessoa chegar para comprar o remédio, ela fala assim, não, pode ir lá na farmácia do posto que lá tem, não precisa comprar aqui. Ou às vezes a pessoa chegava e falava assim, ah, eu vim comprar um remédio para o meu pai. Aí lá, seu pai, eu sei. Aí ela já sabe qual que é o remédio que a pessoa tomava, ela já sabia tudo. Então, assim, ela sempre foi uma pessoa muito prestativa. Ela fala que ela puxou isso um pouco do pai dela, que eu não conheci, né? Mas que me parece que foi alguém também muito, muito presente aí nas famílias. Então, eu considero ela uma pessoa merecedora dessa honra ao mérito.
Esse projeto também protocolado fora do prazo, né? Então, fica para a próxima. Terminados os projetos, vamos aos requerimentos. Requerimento. Excelentíssimo senhor Edson Gregório Jacques, presidente da Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves. O vereador que subscreve requer que, após tramitação regimental, nos termos do inciso 10 do parágrafo 3º do artigo 115, artigo 227 e artigo 228 do regimento interno desta Casa Legislativa, seja encaminhada ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Coronel Xavier Chaves, Fúvio Olímpio de Oliveira Pinto, o seguinte requerimento. Senhor prefeito, solicito informações sobre a existência de firmamento de TAC, termo de ajuste de conduta entre o município de Coronel Xavier Chaves e o Ministério Público da comarca de Rezende Costa, no qual visa proibir a execução de serviços particulares por parte do Executivo Municipal, caso a Prefeitura Municipal tenha firmado o TAC, solicito cópia do mesmo. Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves, 4 de abril de 2019, Kleber Cristian Beraldo, vereador.
Presidente, boa noite, João Pedro. Eu comi uma gafa, comprometei os vereadores, o Guinaldo, e passou despercebido. Presidente, esse fato é simples. todos sabem dessa TAC, né, que é o termo de ajuste de conduta. Eu até peguei uma cópia dessa TAC, dei uma lida nela, já devolvi essa TAC. É, eu quero seja oficial, até porque eu vou fazer um ofício para o promotor em relação a essa TAC. Eu quero, mais uma vez, fazer uma análise nessa TAC, porque eu fui procurado há mais ou menos 15 dias atrás por alguns produtores que falaram: Cleber, a gente gosta de você, a gente conhece você. Estão falando aí que está sendo proibido fazer o serviço de silagem e arrumar a estrada porque você foi fazer denúncia ao Ministério Público para proibir. Então, na verdade, a gente vai fazer uma análise. Eu vou pedir ao promotor se existe realmente essa afirmação que existem as proibições. Foi porque eu fiz uma denúncia, porque existe uma observância da lei na qual o prefeito não estava seguindo. Então, eu já conversei com um amigo meu, ele me orientou a fazer isso, que eu tenho que pedir oficial, né, e o prefeito vai mandar, ela teve esse firmamento, para a gente poder estar encaminhando e pedindo para o prefeito, e depois eu vou procurar, não foi nenhum nem duas pessoas da cidade que falaram para os produtores me falaram os nomes, eu vou procurá-los e vou enviar a resposta para cada produtor, e vou convidar as pessoas que falaram para poder estarem junto, porque infelizmente na nossa cidade é comum às vezes que as pessoas elas distorçam as conversas. Eu vou dar um exemplo clássico para vocês aqui. A marcha foi terminada, a parceria da marcha decorrente de um acordo entre a presidente da marcha e a secretária de cultura, e chegaram a falar para as meninas da marcha que é porque existia uma orientação do promotor, e na verdade a gente fez uma reunião até a qual o João Pedro estava presente, diante as meninas da marcha, elas falaram: não tem nada disso, não tem nada de promotor. Então precisamos acabar com isso na nossa cidade, então precisamos mostrar realmente o que é verdade. Não podemos viver com essa que as pessoas saem de uma forma maldosa, querendo distorcer ou falar mentiras. Qual que é o propósito? Eu não sei dessas mentiras, mas nós não podemos deixar que isso aconteça mais na nossa cidade. Então, assim que o promotor me mandar, vou mandar para o promotor, eu vou procurar todos os produtores rurais para a gente poder estar mostrando as pessoas que me falam, as pessoas que falaram, e estar mostrando a resposta para o promotor. É por isso que tem necessidade de ataque.
Requerimento em discussão, algum vereador? Zay.
Uma boa noite a todos. Boa noite, presidente. Só relatando na sua fala, Cleber, alguns também me procuraram sobre essa questão. Só na sua fala, perguntando se realmente não pode fazer. Inclusive, não foi só uma pessoa, foi bastante pessoas me procuraram. Eu falei: não, esse está em andamento. Mas chegou de uma forma distorcida para eles também. Então é só para reforçar que eu fui procurado também por alguns. Só isso. Obrigado, presidente.
Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Bem, eu só gostaria de deixar claro aqui uma fala do vereador Cleber. Porque eu participei da reunião com o pessoal da marcha, eu estava presente, porque a coisa mais importante é você estar presente e você vivenciar aquilo que foi falado, né? Então, a marcha não foi um acordo, né? A marcha, no dia da reunião, estava presente. Então, foi colocado que existia metas para ser cumpridas, porque o trabalho da marcha, elas não estavam ganhando o suficiente para fazer jus aquilo que a prefeitura estava repassando. Então, foi uma conversa muito séria, né? Então, às vezes, a pessoa não participa, não sabe o que aconteceu, e a coisa que mais eu preservo é a verdade. Então, como eu estava nessa reunião, o pessoal da marcha, então a prefeitura deu todo o suporte, deu um tempo para que eles se organizassem. Infelizmente, eles não conseguiram. E como aqui na Câmara Municipal sai muita denúncia, não só na Câmara, como lá fora também, eu mesmo coloquei: gente, se algum vereador fizer uma denúncia para o promotor, olha como as coisas saem distorcidas. Eu coloquei dessa forma: se algum vereador ou qualquer outra pessoa fizer uma denúncia no Ministério Público
falando que a marcha está recebendo, uma associação está recebendo valores da prefeitura e não está fazendo jus, porque tem pessoas que ganham R$2 por mês. O máximo que eu vi, não sei se você estava na reunião no dia, foi R$200, o máximo. E eu ajudei até a presidente fazer fechamento de mês, né? Dinheiros que as pessoas compravam e não pagavam, dinheiro que estava registrado e não estava, então estava totalmente desorganizado. A gente tentou ajudar, fui várias vezes na reunião. Então esse foi o problema. Se a marcha hoje não funciona, é porque elas não conseguiram atingir objetivos que está dentro do regimento da marcha. Então essa é a verdade. Então qualquer outra coisa, porque eu estava lá, estava presente, né? Então é muito complicado as pessoas não estarem presentes e falar aquilo que não vê. Então era isso que eu queria colocar.
Mais algum vereador? Requerimento em votação. Gilson.
Aprova.
Wenes.
Aprova.
Seu Antônio.
Aprovo.
Bárbara.
Aprovo e quero explicar direitinho depois se esse requerimento vier resposta.
Suerlei.
Aprovo.
Kleber.
Aprovo.
Sábato.
Aprovo.
Duzai.
Aprovo.
Requerimento aprovado. Próximo requerimento. Excelentíssimo senhor Edson Gregório Jacques, presidente da Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves. O vereador que subscreve requer que, após tramitação regimental, nos termos do inciso 10 do parágrafo 3º do artigo 115 e artigo 227 e artigo 228 do regimento interno desta Casa Legislativa, seja encaminhada ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Coronel Xavier Chaves, Fulvio Olímpio de Oliveira Pinto, o seguinte requerimento. Senhor prefeito, solicito data da execução das obras de calçamento da rua José Vicente Lara e do final da rua João 23. Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves, 8 de abril de 2019, Kleber Cristian Beraldo, vereador.
Presidente, essa aí também é uma situação bastante tranquila. É sabido por todos que a rua João 23 está com problema, tem 2 anos. Existe uma deterioração muito grande do material, os passeios todos danificados. A empresa fez uma reforma na extensão da João 23, mas não mexeram no passeio. Teve um pedacinho lá que a prefeitura, que estava muito danificada, a prefeitura fez um reparo, parece que em fevereiro, se eu não estiver enganado, foi o que o morador me relatou. E acontece que eu fiz uma denúncia para o promotor na primeira situação, porque o prefeito não tomava atitudes. O prefeito respondeu à promotoria, inclusive me respondeu que as medidas foram tomadas. E, na verdade, qualquer pessoa pode ir lá hoje e perceber que realmente a situação continua da mesma forma. Por que que eu pedi o levantamento de quanto foi feito esse trecho? Esse trecho fica entre a casa da Tina até o início da João 23 e o outro subindo em frente do salão, que é a rua. Também foi feita na mesma época. Porque ali é comprovado que existe uma deterioração muito grande dos bloquetes. Porque o que está sendo alegado em tese, naquele trecho lá, é que os bloquetes eles estão se deteriorando e eles estão se deslocando devido à má compactação. Então, em cima disso, a gente vai fazer uma analogia que existe um trecho, né, anterior a este trecho, o qual está deteriorando e está afundando também. Será que lá foi um problema de compactação? Inclusive, na quinta-feira, eu e o vereador Luzaí protocolamos mais uma vez, pedindo ao promotor, doutor Felipe, que possa tomar providências. E agora eu vou pegar, assim que o prefeito me responder, eu vou pegar essa analogia e vou mandar para o promotor para ele fazer essa análise, que não é um problema de compactação, existe um problema de má qualidade do material. Procurei o Agnaldo Lara, porque ele é uma pessoa sempre atuante no bairro Vila Fátima, para ver se ele sabia qual foi o período, mas ele também não lembra a data certa. E também trabalhou muito tempo na fábrica de blocos, o irmão dele tinha, ele sabe essa questão de qualidade. Então, É um problema de qualidade. Então não dá para a gente poder querer colocar o problema na pavimentação, sendo que a gente tem uma rua do lado. Então a ideia de ter essa data para poder mostrar para o promotor, e inclusive assim que eu tiver essa data, vou tirar fotos desse trecho e vou mandar para ele também, para ele poder fazer essa analogia. E realmente, infelizmente, as empresas elas têm essa especialização em fazer mau serviço e ganhar o máximo possível, mas nós em contrapartida não podemos aceitar. Então por isso que a ideia de saber quando que foi feito para a gente fazer uma analogia.
Requerimento em discussão, algum vereador? Requerimento em votação, Suerlei?
Aprovo.
Kleber?
Aprovo.
Sábato?
Aprovo.
Luzai?
Aprovo.
Gils?
Aprovo.
Wenners?
Aprovo.
São Antônio?
Aprovo.
Bárbara?
Aprovo.
Requerimento aprovado. Próximo requerimento. Próximo requerimento. O vereador que subscreve requer que, após tramitação regimental nos termos do inciso 10 do parágrafo 3º do artigo 115, artigo 127 e 227 e 228 do regimento interno desta Casa Legislativa, seja encaminhada ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Coronel Xavier Chaves, Fúvio Olímpio de Oliveira Pinto, o seguinte requerimento. Senhor prefeito, informações sobre a ligação dos poços artesianos das comunidades do Barreiro e Pinheiros, porque ainda não estão em funcionamento, e previsão para que sejam ligados. Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves, 8 de abril de 2019, Kleber Cristi Beraldo, vereador.
Presidente, esse também é uma situação bastante tranquila, esse requerimento. Foi feito os poços artesianos em 2016, foi com sobra de dinheiro da Câmara, né, foi indicação feita de antecipação lá no poço do Barreiro, feito pela vereadora Flávia, no poço do Pinheiro, foi feita por mim. E esse poço foi furado e até hoje não está sendo usado. Constantemente os moradores dessas comunidades me procuram para indagar qual que é o motivo que esses poços não estão em funcionamento. Então eu gostaria que o prefeito pudesse responder se existe uma previsão, pelo menos para poder explicar, né? Porque tem 2 anos que esses poços estão parados. Na época, salvo engano, foi em torno de 110 e 120 mil. Então um valor muito alto para esses poços poderem ficar parados. Então é uma verificação que eu quero estar sabendo, e vou pedir, se o prefeito não responder a contento, vou pedir promotor para poder analisar, que são 2 anos parados em torno de 120 mil reais do nosso, né, do município, que estão lá jogados. Então é só a título de esclarecimento.
Requerimento em discussão, algum vereador? Barro.
Bem, eu até também tenho interesse dessa resposta, que eu fiz ouvidoria essa semana lá no Barreiro. E uma das questões levantadas foi essa, né? Eu tinha até marcado a reunião hoje com o Fúvio, mas não deu, bateu o horário. E essa resposta também me interessa bastante. Então, a princípio, eu já aprovo esse requerimento.
Mais algum vereador? Requerimento em votação, Luzai?
Aprovo.
Sábado?
Aprovo.
Leve?
Aprovo.
Suerlei?
Aprovo.
Bárbara?
Aprovo.
São Antônio?
Aprovo.
Wenners?
Aprovo.
Gils?
Aprovo.
Requerimento aprovado. Todos serão encaminhados. Indicação do vereador Kleber.
Excelentíssimo senhor Edson Gregório Jacques, presidente da Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves. O vereador que subscreve requer que, após a tramitação regimental, seja encaminhado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a seguinte indicação: apoio na reativação da Rádio Comunitária São Francisco, Coronel Xavier Chaves. É uma demanda bastante solicitada na nossa comunidade. A todo momento as pessoas me perguntam por que a Rádio Comunitária não está funcionando. E eu também não sei. Então eu gostaria que o prefeito pudesse estar analisando. E, inclusive, as pessoas que trabalharam como locutora me falaram que estão lá à disposição para trabalhar novamente. Então eu gostaria de saber qual que é o real motivo, que o prefeito pudesse dar uma certa atenção. É uma coisa bastante simples, né, para que pudesse estar voltando a funcionar a nossa rádio comunitária.
uma indicação do Lusai.
O vereador que subscreve requer que a posta tramitação ambiental seja encaminhada ao excelentíssimo senhor prefeito municipal. A seguinte indicação: que seja passada a lâmina de moto niveladora da Prefeitura Municipal de Coronel Xavier Chaves nas ruas do loteamento Parque dos Ipês. Senhor presidente, essa indicação, se não me engano, eu fiz ela, deve ter uns 7 meses que eu fiz essa indicação, e foi procurado por alguns moradores de lá, reclamando que a situação lá está crítica. Então é só, né, já de imediato, é 7 meses que eu pedi. Inclusive eles falaram até que o caminhão, né, que recolhe, né, os lixos lá está com dificuldade para transitar lá. E posso fazer uma verbal?
Pode.
Fui procurado também para os moradores daqui da estrada, de alguns do Garangui até no Fumal. Me perguntaram por que foi feito, né, o reparo da estrada, com máquinas e tudo, etc. E ficaram as pedras. Inclusive, o senhor presidente, teve uma pessoa que eu acho que é de fora, pelo visto, que cortou um pneu dela lá. Foi colocado o cascalho. É aquilo que eu falei, eu lembro lá, só para lembrar, eu fiz uma indicação lá em 2017, no começo da gestão, de colocar aqui um rolo carneiro, que é carneiro e liso, para pavimentação, e um caminhão-pipa. O caminhão-pipa já chegou por aí, acho que não está funcionando, mas o carneiro, pelo bem lembrado, foi passado aqui, acho que o ano passado, para a ver, como é que não tem, é só lembrando, senhor presidente, a ver presta serviço para aqui. Então, eu acho que, não sei se eu fosse o executivo, no caso, que fizesse esse pedido lá para esse carneiro e passar nas pedras. Dá para ver lá, é fato, é visível. Só o lugar que os caminhões, carros, etc., passa, e nos cantos estão todos com as pedras. Se passar o carneiro, eu acho que vai resolver pelo menos esse problema de não cortar os pneus. É só isso.
Eu até acabei de ver aqui, né, que mandaram a prefeitura, né, no Facebook da prefeitura, que estão passando esse rolo. Aí se quiser. Esse tipo de rolo?
É isso.
Quer passar pelo dela?
Esse aqui é o carneiro, esse aqui é para compactar, esse não é o liso. Agora eu não sei se ele
atende.
Ele atende? Eu não sei, porque eu não entendo muito bem. Não sei se, eu acho que o senhor Antônio pode dar uma olhada, senhor Antônio?
Ele mesmo.
Se ele atende, o que eu
estou
falando das pedras. Agora se atender, então...
Esse aí é o mais ideal para compactar. Então, o outro é só para avisar. Para compactar esse aí.
Então, devido às pedras que estão lá, ele resolve?
Bate tudo. Obrigado, presidente.
Foi rápido.
Sendo assim, presidente, né? Eu fiz a indicação verbal, já que já está lá, então já...
Na verdade, esse furo já está lá, já tem 2 semanas já, né? Só que ele parou a manutenção porque a patroa está em manutenção agora.
Então, mais procurado hoje, olha para você ver.
Todas as indicações serão encaminhadas.
Isso, mas é.
Mais alguma indicação verbal, Enes?
Boa noite a todos. Sobre a escadaria ali do bairro Nossa Senhora da Conceição, sabe que já foi dito vários anos atrás aquela reforma. Eu queria que fizesse uma limpeza lá no degrau, porque está cheio de lodo e a água desce nela, né? Tiraram uma vez lá a enxurrada, mas a água está voltando lá para dentro e está cheio de lodo. E a escada foi feita assim, meio fora do prumo, então você pisa nela assim e quase escorrega, e está cheio de lodo. A outra indicação é Semana Santa está aí. Sempre eles pintam os meio-fio aqui do centro, sabe? Para eles não esquecerem lá da Vila Fátima também, lá em frente do Celestino. E os lugares tudo, pintar todos os meios-fios lá da Vila Fátima também. Só isso.
Mais um, Cleber.
Só uma colocação na sua indicação, quando ele pede para poder fazer a manutenção da escada, que seja feito aquele muro que caiu.
Sim, 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 também.
Tem um muro nessa escada, ele caiu com pouco tempo que tinha sido feito, que seja feito esse muro também, só para ver na sua indicação.
Posso dar as coisas também?
Sim.
E que dá um jeito de esconder aqueles fios também, né, que está exposto lá. Só isso.
Mais algum vereador? Indicação verbal. Só um minutinho. Mais algum vereador? Não? Eu também tenho umas indicações. Fazer reparo no telhado do salão comunitário, posto de saúde e na antiga escola na comunidade de São Caetano. Fazer podas de árvores, poda da cerca-viva em propriedade do senhor José Figueiredo, Planalto de Fátima. Se a cerca-viva já está tomando conta da estrada, aí eu não sei se eles têm que cobrar dele para fazer ou a prefeitura fazer, porque o pessoal do carro já está saindo por fora da estrada, porque não tem como passar de um calçamento. Se estiver chovendo, não vai subir. Tem calçamento e não vai passar.
Eu acho que a prefeitura tem cobrado do proprietário.
Então, mas é legal a sua indicação, porque você está dando ciência de um problema.
Dando ciência
então, essa
é
a ideia da indicação.
Uhum. E fazer reparo nos lampiões da praça da comunidade de São Caetano, que estão quase todos apagados. Mais algum vereador tem indicação verbal? Não?
Presidente, quero comentar aqui. Eu estou muito ruim para gaguejar. Esse assunto que o Rogério, boa noite primeiro a todos.
Boa noite.
O Cleber levantou aí de comunicar o promotor. Eu até tentei ir lá para falar com, queria conversar com ele sobre a estrada de sinais. Está havendo uma polêmica aí, que eu acho que eles estão sendo autoritários. Por exemplo, a estrada da Pedra Urubu. A estrada da Pedra Urubu, ela não é particular. A estrada da Pedra Urubu, ela sai aqui no Barco Pariu e sai aqui no Chico, sai aqui, toda a vida para a estrada. Para cavaleiro, para coisa, ela descia no Mato Bicho. Para os outros, ela vinha direto. Além disso aí, ela saía na Limeira, que o vereador Tuerlei sabe muito bem, inclusive eles não podem fechar, da Limeira tem estrada completamente que eles conservavam, sai lá nas duas porteiras, sai na cava amarela. Bom, a outra estrada da Canela. A estrada da Canela, a da Pedreira, para ir lá onde era do Zizi, não. Mas a da Canela principal, ela é uma estrada pública. Ela saía lá no cavalo buraco. Ela drobava ali, saindo no buraco e saía no Penedo. Então ela não é estrada particular e estava vendo, eles não querem arrumar porque é estrada particular. Está travando muito o serviço, isso aí. Mas como o prefeito fez a defesa para o promotor, foi bom que você, essa cobrança sua, eu achei boa ela aí, que está vindo. Ele fez a defesa, está esperando o aparecer, eu não tive com o prefeito, já deu daquela reunião aqui, eu não tive com ele mais, não sei de nada. Mas eu queria ver com ele, levar lá, porque a estrada não, ela não é particular, ela é uma estrada pública. Inclusive, não pode fechar. Inclusive, ali no... Hoje é da Ilma, lá, ela passava dentro do curral, ele mudou para cima. A estrada ali, eles não podem fechar, de quem droga lá ficava no buraco. Ele pode fechar. Quer dizer, se a estrada tem seguimento para frente, ela não é particular. Então é a estrada que a prefeitura conservava. Agora você levantou o problema de poço. Poço sobra o pepino para o outro prefeito. Uma coisa mal feita. O do Barreiro ainda pode deu pouca água, mas pode ser utilizado. Mas o que foi feito ali na Faiada? Completamente fora do lugar. Vai gastar o dobro de encanamento que gastava, gastar bomba pesada que não precisava nada disso. Foi feito. O elefante branco pode ficar lá. Porque lá está difícil mexer. Amor, só isso.
Só em relação ao que o senhor falou da estrada, eu estive conversando com alguns amigos e eles me falaram o seguinte: a gente tem que ser responsável por tudo que a gente faz. E quando o senhor quer negar um serviço, eu tenho que falar e falar o porquê. Por exemplo, quando o senhor fala em arrumar as estradas produtoras rurais, é um programa. O programa não é considerado um serviço particular. É, enterrar a vaca. O senhor não pode falar que o senhor está enterrando vaca para um particular, porque na verdade a vaca é interesse comum de toda a sociedade. O que é interesse do coletivo não se torna particular. Mas parece que, em alguns momentos, parece que queriam usar isso para poder falar uma negação a algum serviço. Eu fiz um projeto que está até parado, que é transparência na fila para a máquina e o transparência para a saúde. Antes dele vir para essa casa realmente da forma que tem que ser feito, já tinha gente falando na rua que eu tinha feito o projeto para proibir o serviço. Então existe uma inverdade, São Antônio, que é essa inverdade que eu estou buscando ela.
De
porque
proibir o quê?
Que eu tinha feito o projeto para proibir serviços.
Prejudicar o quê?
Para proibir serviços. Então, um detalhe, eu quero ouvir do promotor, porque ele vai poder explicar o que é programa, porque, e vou mandar para todos os produtores rurais, porque eles estão sendo prejudicados e estão usando que eu que fui o causador. Esse é o primeiro ponto. Quando o senhor fala em elefante, quando o prefeito ele ganha, ele tem que saber que tem ônus e bônus. Isso é fato. E todo mundo que faz poço artesiano tem que ter como garantir que tem que ter água. Agora, o prefeito, se realmente tiver um elefante branco, em tese pode até virar um elefante branco. Mas que o prefeito vai responder, vai, porque na verdade assim que o prefeito me mandar a resposta, eu vou de imediato encaminhar para o promotor e pedir providências, que ele faça, tome as medidas cabíveis da promotoria, que é um órgão muito sério, que se ele tiver que tomar contra a atual administração, que ele tome contra a atual administração, que se ele tiver que tomar contra o ex-prefeito, que ele tome. Mas nós, enquanto vereadores, nós não podemos cruzar a mão, porque na verdade foi em torno de 120 mil, parece que foi 58 mil para cada poço. Então, o prefeito tem que ter essa ciência que ele está gerenciando um bem de terceiro para terceiro. Então, não é simplesmente fazer uma obra e deixar ela inacabada. Esse é o retrato do nosso país. Então, nós, enquanto vereadores, temos que buscar justamente por isso. E a promotoria é o órgão que está sempre nos auxiliando em relação a isso. Então, é isso que eu queria colocar, Santo Antônio, só para dar uma ênfase, porque a fala do senhor foi muito pertinente. Eu não gostaria de deixar de fazer a correção. Obrigado, presidente.
Mais algum vereador?
Presidente, eu queria só fazer uma pergunta aqui, porque vocês que estavam na Câmara aí, antes aí, na farmácia, o pior que está chamando a atenção da gente, que estão a surgir uma bagunça danada nele, um ferrugem. A placa que foi colocada lá, do nome da farmácia, ela foi pela Câmara ou foi o prefeito que foi autoritário, fez mandadeira, porque ela está... Farmácia Jandir Silva. No que eu entendo, não teria que ser vereador Jandir Silva? Está Jandir Silva, ele foi vereador. Não seria vereador Jandir Silva?
É, certo, teria que ser.
E ela está toda enferrujada, sabe? Está uma coisa... muito feia.
É, mas ela é confeccionada pelo Poder Executivo.
Eu acho que teria esse vereador Silva.
O senhor se vai pegar a palavra, um pedãozinho de Barroso, que a cidade aqui é muito boa, e elogio daquele assalto da Vila de Prata, bem de Barroso, que eu me atrevi a caminho ali com os cachorros.
Sim. Só aguardo só um minutinho, depois o senhor usa ali a tribuna.
Não,
o
senhor
já vai? Comandante,
tem que chegar.
Então tá bom. Obrigado, senhor, então. Amém, vai com Deus.
Boa noite, senhor.
Boa noite.
Boa noite, senhor. Tudo bom? Tudo bom pra você?
Seguindo os trabalhos, prestar ao Gilson.
Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores, vereadoras, o público presente. Eu queria fazer agradecimento aqui ao executivo, né, pelas indicações que eu até fiz algumas reuniões passadas e foram acatadas, com relação às luminárias da Cachoeira, foram arrumadas semana passada. E o mais importante é a questão da água lá, que está sendo feita, né, um tratamento, um filtro. E eu queria agradecer, né, porque a gente cobra aqui e quando está fazendo ou faz, a gente também tem que trazer para cá e mostrar que foi feito, foi acatado. É isso, presidente. Obrigado.
Kleber. Só para a justiça, eu pedi justamente que fizesse, só para parabenizar, ao Eugênio, não sei nem qual é a lotação dele na prefeitura, e o Daniel, que estão dando aula de Zumba. Fui procurado por algumas pessoas que estão fazendo, inclusive abriu uma outra turma, parece que começou hoje. As pessoas falaram da importância do trabalho, porque realmente a Zumba é muito bacana. E o mais legal é que ela não tem vínculo nenhum com a prefeitura. É um trabalho individual deles que eles estão fazendo. Queria que fosse parabenizado os dois para que cada dia mais seja incentivado as pessoas que têm essa atitude, para que a nossa cidade ganhe e as pessoas procurem fazer esse belo trabalho. Parece que eles já estão com cerca de mais de 50 mulheres, parece que tem mais algumas mulheres querendo. Então, assim, parabenizar os dois, que eles não deixem a peteca cair, que estão de parabéns pelo trabalho deles.
Vai. Só rapidinho, senhor presidente. Só na fala do vereador Gilson, dando os parabéns, né? E eu reforço pelo executivo, né? Igual aqui, o pessoal tem a mania de falar assim. Ah, eu já ouvi muito, a pessoa só cobra. Então, parece que já virou aquele hábito. Parabéns pela sua observação. E a mesma que eu faço na sua fala. E já de imediato, dou os parabéns para o executivo também, sobre as lâmpadas, os lampiões, que ficaram muito tempo. Eu estou falando assim porque eu não fui na cachoeira. Eu vi aqui coroas, se não me engano, e eu tive com o Edmar um dia desses. Ele disse que já trocou, acho que não sei, se não me engano, mais de 50 lâmpadas. E foi feito reparo também na Vila Fátima. E aqui no centro tinha uns apagados também. Parabéns para o executivo e para o Edmar, irmão do Sverley, que é um bom profissional também. Ótimo. Só isso, presidente.
Seguindo expediente, prestação de contas da Arcel sobre os meses de janeiro e fevereiro de 2019 está arquivado aqui na Câmara. Os vereadores que quiserem procurar com Jucinei. Carta do Sindicato dos Auditores Fiscais. Senhor presidente da Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves, os nossos cumprimentos cordiais à Associação dos Funcionários Fiscais do Estado de Minas Gerais e ao Sindicato dos Auditores da Receita Estadual de Minas Gerais, entidades respectivas dos auditores fiscais da Receita Estadual, trazem ao conhecimento dos membros dessa respeitável Câmara de Vereadores, fato de grande importância para esse município. Desde 1996, por iniciativa do governo federal, foi aprovada a Lei Complementar 87 de 1996, a chamada Lei Candir, que concedeu isenção tributária às exportações de produtos primários e semi-elaborados, minérios, café, cereais e outros. Mais tarde, com a emenda 42 de 2003, tal isenção ganhou status de imunidade tributária. Ao longo dos anos, esse privilégio tributário vem apresentando uma enorme sangria nas receitas estaduais e municipais. A Lei Complementar 87 previa que a União iria compensar os estados pelas perdas decorrentes do benefício fiscal, mas tal compensação nunca chegou ao valor real, ficando sempre muito abaixo do devido. Por isso, no período de 1996 a 2019, o total da perda para nosso estado ultrapassa os 138 bilhões. Valores originários corrigidos pela Selic composta, mesmo índice usado pela União para corrigir a dívida estadual, e 25% desse montante, que corresponde ao valor de 34 bilhões, pertence aos municípios. Esse valor, distribuído segundo o índice consolidado geral de março de 2019, definido pela Secretaria de Estado de Fazenda, resultaria na importância significativa de 7.434.775 reais e 19 centavos para o município de Coronel Xavier Chaves. Nesse momento grave para as finanças estaduais e municipais, nós, os auditores fiscais da Receita Estadual, estamos nos colocando à disposição e fazendo um convite para construirmos uma grande rede de cooperação com todos os segmentos da sociedade mineira, governo estadual e municipal, parlamentares, classes empresarial, organizações sociais, servidores públicos, todos os cidadãos. Vamos buscar o que pertence ao povo mineiro e o ressarcimento das perdas decorrentes da Lei Candir. Sugerimos que Vossa Senhoria e os representantes do Poder Legislativo entrem em contato com os deputados estaduais, federais, os senadores e reivindiquem a abertura de negociação imediata com o governo federal para que seja feito o ressarcimento das perdas oriundas da Lei Candir. Atenciosamente, Maria Aparecida Neto Lacerda e Meloni, diretora-presidente, e Marcos Antônio Couto dos Santos, presidente, Sindifisco, Minas Gerais. Então, os vereadores, né? Pode estar procurando aí os seus deputados aí para dar iniciativas. Algum vereador?
Só uma colocação com respeito a essa Lei Candir. Essa é uma lei que já tem sido muito discutida pelos deputados, inclusive o deputado Reginaldo Lopes faz parte de uma frente parlamentar que está discutindo e exigindo do governo federal a compensação dessas perdas dos municípios e dos estados, né? Isso aí já é uma discussão que vem se alongando há vários anos. Eu tenho acompanhado esse trabalho do deputado Reginaldo e da bancada de deputados mineira, né, com sentido aí, em relação a isso. Essa lei foi criada na época do governo Fernando Henrique Cardoso e ela se alastra até hoje. É uma lei que deu incentivos fiscais para os grandes portadores e a promessa de que o governo federal iria compensar as perdas. Só que o governo federal não compensou essas perdas e prejudicou muito os municípios. Esse pedido aí dos procuradores aí com relação a isso é muito importante, porque é mais um grupo aderindo a esse movimento. A gente sabe que no Sul esse movimento é fortíssimo, a pressão é muito grande em cima do governo federal. Isso não é de hoje, isso já se alastra por vários anos. Então é importante qualquer pessoa que tenha conhecimento de algum deputado federal, estadual, entrar em contato, ver em que pé que está essa situação, porque, como foi colocado aí, 7 milhões para o município de Coronel Xavier Chaves é a metade do orçamento anual, né? Então é muito dinheiro isso aí para o município, mesmo que não venha de uma forma imediata, que venha em parcelas, é importante para os municípios. Isso está fazendo falta nos municípios.
Obrigado, senhor Eli. Algum vereador? Ofício número 81/2019, da Prefeitura Coronel Xavier Chaves, 26 de março de 2019. Referência: encaminhamento relatórios de gastos com educação nos exercícios 2017 e 2018, conforme modelo solicitado. Excelentíssimo senhor Edson Gregório Jacques, presidente da Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves. Com cordiais cumprimentos, encaminho os relatórios de gastos com educação nos exercícios de 2017 e 2018, em anexo conforme modelo solicitado pela vereadora Sábata Rezende Chaves, informo que as previsões legais com relação aos gastos em educação estão dispostos nos artigos 70 e 71 da Lei de Diretrizes. Aproveito para inteirar que o corpo técnico da Secretaria Municipal de Educação e da Administração Municipal estão à disposição para quaisquer esclarecimentos acerca dos relatórios. Anteciosamente, Fúvio Olímpio de Oliveira Pinto, Prefeito Municipal. Caminhado para o pedido da vereadora Sábata, você já tem em mãos o anexo?
Então, eu recebi, eu perguntei ao Jusinei, né, que o prefeito tinha falado que estava aqui, mas eu até tentei falar hoje com a Fátima, porque não está do modelo que eu pedi, não. Na verdade, o que eu tinha pedido era gastos obrigatórios, não obrigatórios, discriminados. E vieram só os gastos, 2017 e 2018. Aí não me respondeu, mas eu vou tentar entrar em contato com a Fátima para ver se eu consigo facilitar isso de uma forma mais... mais fácil, né? Mais direta. E aí qualquer coisa na próxima reunião eu refaço.
Ofício número 82/2019 para Kleber Cristi Beraldo. Assunto: resposta ao ofício número 79/2019. Vimos através deste informar que o CODEMA, Conselho Municipal do Meio Ambiente, segue um protocolo de funcionamento e as solicitações são atendidas conforme preenchimento de requerimento junto a mim como presidente do mesmo. Nas reuniões são apresentados os requerimentos e a comissão já pré-estabelecida faz a vistoria e logo em seguida a é liberado o laudo. Sendo assim, a senhora Carla Silva foi orientada pelo secretário de obras, secretário de obras, Claré, e por mim, a nos procurar e protocolar o requerimento. Sem esse requerimento, ofício por escrito, não temos como atender e fazer a visita. Sem mais para o momento, cordialmente, Viviane Assunção de Rezende, Secretária de Agricultura, Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente. Kleber.
Só falando sobre aqui, senhor presidente, é engraçado, porque é até de conhecimento do senhor Antônio, que era um problema que existia de uma árvore lá na divisa. A Carla, que é proprietária, ela me procurou alegando o seguinte, que ela pediu o macarrão e o Claré para cortar uma árvore. O macarrão me ligou de imediato e falou: Klebe, quem resolve isso não sou eu, não é a Viviane. Mas para fazer isso tem que pedir a Viviane para pedir uma visita do CODEMA. O que eu fiz foi pedir que o CODEMA fosse fazer a visita e realmente ver se existia perigo da árvore. Então não entendi porque da resposta, mas depois eu procuro ela pessoalmente para perguntar para ela.
Bárbara.
Bem, só dando a resposta, eu acho que eu entendi, porque eu faço parte do CODEMA. Ela falou que tem que ter um requerimento da pessoa, porque nós fazemos reunião todo mês e leva todos os requerimentos, e esses requerimentos são avaliados, e às vezes até no mesmo dia o corpo, as pessoas que fazem vão lá no local e fazem. Então é isso que eu entendi, foi essa a resposta que ela te deu. É só ela fazer um requerimento lá na prefeitura, que o CODEMA fez, não pelo vereador, entendeu? Você pedindo para ir lá. Tem que ter um requerimento da pessoa.
Parece que ela teve aqui os serviços.
Aí, essa foi a resposta que ela deu.
Mais alguma consideração final dos vereadores? Kleber?
Só, presidente, só até perguntei para o Jucinei hoje, já tinha sido sancionado esse projeto de código de postura e de obras, porque parece que tinha uma certa urgência, aprovação do mesmo, e então eu gostaria de saber, porque existem alguns pontos interessantíssimos no projeto, mesmo eu tendo votado contra o código de postura, mas como eu disse na outra reunião, como eu li bastante ele, algumas pessoas elas estão procurando, né, algumas orientações, e o código de postura poderia estar resolvendo o problema dessa. Então, eu gostaria de saber como está o andamento em relação ao processo seletivo. Inclusive, quero fazer uma observação aqui em relação a isso. Fui procurada por uma moral. Essa não está nem no código de postura que ainda está em vigor, mas uma lei municipal. Fui procurado por uma moradora, inclusive amanhã eu vou na casa dela, alegando que tinha um morador vizinho que estava fazendo queimada de lixo. Ela procurou ele e pediu para que ele parasse, ele não parou. Aí ligou na prefeitura, na quinta-feira, aí falaram que a pessoa responsável está de férias, não tem ninguém para responder. Então amanhã eu vou procurar a pessoa, depois vou na prefeitura, para mim entender sobre isso, como que se existe uma lei, tem que ter a aplicabilidade da lei, precisa de alguém, né? Quando se tem alguém de férias, tem que ter alguém responsável por ela. Então eu gostaria de saber como está essa questão desse projeto, desses dois projetos, e em relação ao processo seletivo, porque se existia a necessidade da aprovação dele, então tem que ter a necessidade também de a gente colocá-lo em prática.
Você queria que enviasse um ofício, né, tá solicitando a informação? Palavra está livre. Aguinaldo, fazer uso da palavra. João Pedro. Pelo o regimento interno dessa casa, a próxima reunião seria no dia 29. Mas a vereadora Bárbara não poderá estar presente, pediu que, se for de comum acordo, né, entre nós vereadores, de estar antecipando ou mudando a data. Eu até já tinha colocado aqui uma observação, né, de estar fazendo essa reunião no dia 22. Não, já terminou a Semana Santa.
Sr. Presidente, eu não vou responder agora, porque eu preciso olhar como que vai estar lá na faculdade. Então eu não respondo agora. Eu olho e amanhã eu falo para o Sinei se tem problema para mim ou não. Se não tiver nenhum pendência na faculdade, para mim não é problema. Mas se tiver alguma prova, algum trabalho marcado, eu não abro mão, não. Então amanhã eu verifico e já ligo para o Sinei.
Algum outro vereador quer falar sobre?
Não, é porque eu preciso comprar minha passagem, porque o meu irmão vai morar em Portugal e vai fazer a despedida dele, lá em Salvador. Então, eu entrei em contato com o presidente, porque como no dia 1º é feriado, então eu queria aproveitar, e como ele vai viajar agora no dia 1º, então eu preciso comprar minha passagem, eu preciso decidir se, que dia que eu compro, porque se a reunião for no dia 22, aí eu já facilita para mim. Então, eu peço a compreensão, se todo mundo concordar, porque é daqui a 15 dias, já passou a Semana Santa, se não tiver nenhum problema e puder ter uma resposta, não sei se hoje a gente sai com essa resposta aqui, que eu preciso comprar a minha passagem.
Eu acredito, né, que você tem assim, uma base de dar essa resposta de
amanhã.
Amanhã?
Saindo daqui, vou para a faculdade? Amanhã eu já ligo para o senhor.
E não sei, o dia 22 pode ser um outro dia, na terça ou quarta?
Pode, para mim.
Mas mais provável dia 22 fica melhor. Né?
Eu vejo o calendário e amanhã entro em contato com o Sinei.
Tá bom. Obrigada.
Nada.
Só uma coisa. É porque se for para ser no outro dia, eu acho que dia 23 eu acho que eu tenho uma consulta médica. Eu não tenho certeza não, mas é mais à tarde. Aí se não for dia 23, para mim é melhor.
Ok. Então a data da próxima reunião a gente ainda vamos marcar. Mais alguma consideração, Jucinei? Então declaro encerrada a sessão. Agradeço a todos aqui presentes. Convido para o lanche.